Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Tem estudante ansioso. Amanhã é dia de inscrição no SISU, o sistema de seleção para vagas em universidades federais. Alessandra Bastos.
São mais de 230 mil vagas em 131 faculdades públicas. O número é maior do que o ofertado no ano passado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Inflação e juros menores neste ano. Esta é a expectativa de economistas do mercado, segundo o Banco Central.
Presidente Michel Temer diz que só vai nomear ministro substituto de Teori Zavascki depois de definido quem será o novo relator da Lava Jato.
O verão está aí e os brasileiros precisam redobrar os cuidados. Natália Koslick.
Vamos relembrar o que é preciso fazer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Você na Voz do Brasil.
Hoje a gente abre a Voz do Brasil com a participação de uma ouvinte lá de Entre Juiz, no Rio Grande do Sul.
É a Alvina Luciane Flores, que quer saber se consegue algum programa do governo federal para entrar numa universidade utilizando a nota que tirou no Enem em 2014.
Olá, boa noite, Alvina. Nós entramos em contato com o Ministério da Educação e eles responderam a sua pergunta. Com a nota do Enem de 2014, você pode utilizar o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia seu estudo e você começa a pagar um ano e meio depois de formada. Para participar, você precisa ter obtido pelo menos 450 pontos no Enem e não pode ter zerado a redação. Agora, se você tiver feito o Enem de 2016, Alvina, o governo oferece, além do FIES, mais duas formas de cursar o nível superior, o SISU e o ProUni. Por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, você concorre a uma vaga em uma universidade pública. As inscrições abrem já nesta terça-feira, dia 24. E atenção, porque se encerram na sexta-feira, dia 27. O diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Vicente de Paula Almeida Júnior, explica como funciona.
O SISU é um sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Educação, por meio do qual os estudantes brasileiros podem concorrer a uma das vagas públicas ofertadas pelas universidades federais. E a condição primeira para que o estudante participe do SISU é ter feito o Enem na sua última edição, ou seja, em 2016. Então, com o SISU, com as informações obtidas através da sua nota no Enem, ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas.
Agora, se você cursar uma faculdade particular, pode tentar uma bolsa pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais ou parciais. Para o ProUni, você também vai precisar ter feito o Enem do ano passado. Obrigada por enviar sua pergunta, Alvina. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
E se você quer ter sua dúvida sobre algum programa ou ação do governo federal respondida aqui na Voz do Brasil, mande a sua pergunta para a gente.
Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Vou repetir, 99862-7345.
Nós vamos buscar a resposta para você. Participe!
E entre milhões de estudantes que vão tentar uma vaga pelo SISU está Gabriela de Souza.
Filha de um mestre de obras e moradora da periferia do Distrito Federal, a estudante do Colégio Público tirou nota 1000 na redação do Enem e agora sonha com uma vaga em medicina.
Gabriela de Souza tem 17 anos e mora na Ceilândia, a mais populosa cidade do Distrito Federal. Aluna de escola pública, ela conseguiu nota máxima na redação do Enem. Entre 6 milhões de candidatos, a brasiliense está entre os 77 que conseguiram nota 1000. Sem dinheiro para pagar um cursinho, Gabriela explica que foi preciso disciplina e dedicação.
Eu estudava 5 horas por dia, além da escola. Aí era assim, todo dia com uma matéria diferente. E todos os dias eu fazia redações.
Gabriela estudou no Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia e reconhece que o trabalho dos professores, dentro e fora da sala de aula, ajudou bastante.
Teve um professor em especial que ele me ajudou bastante, que foi o Jason. Professor de geografia. Ele me acalmou, ele me passava vídeos para me ver.
A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858 pontos, enquanto a média nacional foi de 493. A dona de casa, Cleonice Pereira, mãe de Gabriela, conta que foi difícil segurar a emoção quando soube da nota da filha.
Foi uma satisfação imensa. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não tá acreditando.
Orgulhoso também está o pai da estudante, Genivaldo Ribeiro. Ele, que é mestre de obras, sempre se esforçou para não deixar nada faltar a Gabriela e seus 8 irmãos.
Eu acreditava, sim, porque a gente acredita sempre, né, no filho. Mas foi uma surpresa muito grande e muita alegria mesmo.
Com um bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga em medicina na Universidade de Brasília pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Educação quer saber a sua opinião para elaborar o Enem de 2017.
Uma consulta pública está aberta para saber dos brasileiros se a aplicação do Enem deve manter o formato atual em 2 dias ou ser realizada em apenas 1 dia.
Pergunta ainda se a aplicação deve ser feita de forma eletrônica, ou seja, por computador.
A consulta também dá oportunidade para fazer sugestões com o objetivo de melhorar o exame. Desde que entrou no ar, na semana passada, já foram mais de 138 participações.
E quem quiser tem até dia 10 de fevereiro para dar a sua contribuição. Basta acessar o endereço inep.gov.br.
Só corrigindo, já foram mais de 138 mil participações.
Criança feliz. Primeira infância.
Atendimento especial na primeira infância com visitas às casas de famílias que têm crianças de 0 a 3 anos.
Essa é a proposta do programa Criança Feliz do Governo Federal, que começa a definir as primeiras ações na primeira reunião dos gestores que aconteceu hoje aqui em Brasília.
A embaixadora do programa, Marcela Temer, participou da abertura e reforçou o apoio ao projeto.
Ajudarei a divulgar a importância do que vocês irão construir para que a sociedade conheça e possa contribuir com esse projeto.
O Criança Feliz vai atender a 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. O foco são os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada. A ideia é ampliar o atendimento nas creches com visitas às crianças em casa toda semana. Para Kelly Cunha, supervisora do Grupo Técnico do Primeira Infância Melhor do Rio Grande do Sul, o Criança Feliz vai trazer melhorias para as ações já desenvolvidas.
Que essa política, né, pública cresça, se desenvolva mais, amplie o número de atendimentos.
No estado de São Paulo, de acordo com a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Social Paulista, Lígia Pimenta, o programa vai reforçar o atendimento a quase 70 mil crianças.
Investir nos primeiros 1000 dias de vida dessa família e de forma intersetorial, de fato, alavanca as mudanças necessárias para essa sociedade, para o futuro como um todo.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, diz que as visitas semanais às crianças e às famílias para orientações terão impactos positivos.
Certamente vai ser um fator de inibição da violência doméstica, vai ser um fator que vai ajudar a entender melhor os problemas da mãe, né? Eu acredito que vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento de milhões de brasileiros.
Mais de 1000 municípios já aderiram ao programa e o prazo para participar termina em 10 de fevereiro. Reportagem Mara Kenupi.
O presidente Michel Temer disse que a vida e a trajetória do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, devem ser lembradas e servirem como exemplos para o Brasil.
Temer foi a Porto Alegre no sábado para o velório e prestar a última homenagem ao ministro, que morreu após um acidente de avião na quinta-feira.
O presidente decretou luto oficial de 3 dias e ressaltou a competência do ministro, que era o relator da Operação Lava Jato no tribunal.
Michel Temer afirmou que só vai nomear o ministro substituto de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal depois que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, definir quem vai ser o novo relator da Lava Jato.
Só depois que houver a indicação do relator.
19 horas, 11 minutos no horário brasileiro de verão.
É verão em todo o país, período de chuvas rápidas e sol, muito sol.
Clima ideal para a reprodução do Aedes aegypti. Por isso, daqui a pouquinho nós vamos relembrar os cuidados para evitar que o mosquito nasça e traga com ele doenças como a dengue, zika e chikungunya.
Uma nova previsão do mercado sobre a economia brasileira mostrou que os analistas estão apostando em uma queda da inflação e da taxa básica de juros este ano.
É a terceira semana seguida que o mercado diminui a previsão de inflação para 2017. As informações são de economistas ouvidos pelo Banco Central.
Mais otimistas e confiantes. Assim, os consumidores brasileiros começam a se sentir em 2017. A aposentada Jalva Brito é uma dessas pessoas.
Sim, eu tenho esperança que sim, né? Pelo que nós estamos vendo assim, no comércio, né? Então, eu acho que vai ser melhor.
A funcionária pública Carla Cavalheira também acredita num ano melhor que 2016.
Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano, com a estabilidade econômica e acabar um pouco de escândalos, eu acho que melhora.
Mas que sentimento para o mercado financeiro, estas são as perspectivas para este ano. As razões dessa mudança de ânimo em relação à economia do país estão no boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções feitas por cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado índice oficial de inflação, recuou. A projeção para o fim do ano caiu de 4,8% para 4,7%. Além dos preços, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também caiu. A previsão para a taxa Selic era de 9,75% no fim deste ano. Agora é de 9,5%. Segundo Emanuel Henriques Garcia, da Ordem dos Economistas do Brasil, essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo.
Aprovou a PEC do teto do gasto, está bem direcionada à reforma da Previdência, vai haver a reforma do mercado trabalhista para que aqueles que estão desempregados possam ter um emprego, ainda que seja, digamos, precário, mas pelo menos vai ter uma renda. E também se fala de uma provável mudança na questão tributária, de uma reforma tributária.
E de acordo com os analistas de mercado, a taxa Selic deve continuar caindo em 2018, podendo chegar a 9%. Hoje, a taxa está em 13%. Reportagem José Luiz Filho.
Empresários de todo o país têm até o dia 17 de março para entregarem a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.
A declaração é a principal fonte de informação para o controle da atividade trabalhista no Brasil. E, além disso, é necessária para identificar os trabalhadores com direito ao abono salarial.
Há 2 anos, o empresário Edmar Moté começou um empreendimento no ramo de produtos naturais e suplementos esportivos. Hoje já são 12 lojas no Distrito Federal que empregam cerca de 200 pessoas. Para ele, os compromissos fiscais e tributários são prioridades, entre eles a declaração da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais.
Nós enviamos, né, essa informação, né, na época certa. E o grande, assim, acho que o grande interesse é que os trabalhadores, eles possam retirar esse benefício, né?
O registro na RAIS é necessário para que o trabalhador receba o abono salarial. O Ministério do Trabalho já começou a receber as declarações da RAIS 2016 e o prazo termina em 17 de março. O coordenador de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, explica quem deve fazer a declaração.
São obrigados a declarar RAIS todas as empresas que possuem CNPJ, tanto as empresas que possuem empregados, como as empresas que não possuem nenhum empregado. Além disso, declaram a RAIS também os microempreendedores individuais. Nesse caso, os MEIs que possuem até um empregado, né, são obrigados a declarar RAIS.
Quem não fizer a entrega ou fornecer informações incorretas vai pagar multa, que varia entre R$ 425,00 até cerca de R$ 42 mil. Reais. E para esclarecer dúvidas sobre como fazer a declaração anual de forma correta, o Ministério do Trabalho lançou o manual da RAIS. O documento está disponível na internet no endereço www.rais.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
Colocar o cinto de segurança antes que o carro seja ligado, dirigir sem ter consumido bebida alcoólica, não usar o celular ao volante.
É, todo mundo sabe que esses hábitos comuns tornam o trânsito mais seguro, embora ainda tem gente que insiste em desrespeitar.
Mas nem sempre foi assim. Você sabia que o uso do cinto de segurança só passou a ser obrigatório com o Código de Trânsito Brasileiro?
Pois é, este código completa 19 anos nesta semana. Com ele foram criadas regras mais rígidas que são aprimoradas de tempos em tempos, com um único objetivo: aumentar a segurança para motoristas e pedestres.
Eles fazem parte da paisagem das cidades e estão em todos os lugares. Carros, motos, caminhonetes, caminhões. Para disciplinar os mais de 53 milhões de veículos que circulam todos os dias, o país tem um conjunto de leis, o Código de Trânsito Brasileiro. O código, que completou 19 anos no último fim de semana, tem reconhecimento internacional. É o que afirma Francisco Vieira Garonci, coordenador-geral de educação do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito.
A própria Organização das Nações Unidas reconhece que o Brasil tem uma legislação de trânsito que é bastante ampla, porque ela traz princípios ligados à cidadania. Porque o trânsito seguro, o trânsito harmônico, nada mais é do que aquele em que as pessoas se respeitam mutuamente, quer seja na posição de condutores, quer seja na posição de integrantes desse grande sistema que é o trânsito e que há o pedestre, há o passageiro.
Segundo as Nações Unidas, o Brasil está entre os 28 países do mundo que têm leis adequadas no trânsito. Entre elas estão o uso obrigatório do cinto de segurança, o controle de velocidade, a proibição do celular ao volante e a criminalização de dirigir embriagado. Mesmo com uma legislação avançada, o Brasil ainda registra muitas mortes no trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram quase 44 mil em 2014. A legislação também se modernizou nos 19 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Neste período, foram criadas mais de 650 normas para que a lei fosse aplicada. Nas autoescolas, por exemplo, aumentou o número de aulas teóricas e práticas para tirar a carteira de motorista. Para Diogo da Silva, instrutor de uma autoescola de Brasília, este aumento está formando condutores mais preparados.
Está melhorando bastante do que era há muito tempo atrás, onde a gente podia tirar com 5 aulas, a gente poderia escolher a categoria. Hoje não mais, hoje há uma série de restrições que elas fazem com que o aluno saia mais bem preparado, então você não coloca um aluno tão inexperiente no trânsito.
O estudante João Pedro está tirando a carteira de motorista para carro e quer levar para a rua o que aprendeu em sala de aula.
A gente tem que principalmente proteger aqueles que estão mais indefesos no trânsito, os pedestres, os motociclistas e essa parte de sempre tentar evitar acidente.
A última mudança no Código de Trânsito Brasileiro ocorreu no ano passado. Infrações como o uso do celular dirigindo passou de grave para gravíssima, o que significa, além da multa, 7 pontos na carteira de motorista. Reportagem Paulo La Sálvia.
19 horas, 19 minutos no horário brasileiro de verão.
As pessoas que moram em áreas de risco, como encostas que podem sofrer deslizamentos de terra em época de chuva, vão contar com um novo sistema de alerta. Thaísa Dias.
O cidadão cadastra o CEP de onde mora e, a partir daí, passa a receber mensagens SMS no celular sempre que houver risco de desastres naturais. O serviço é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional e nos estados, a Anatel e as operadoras de celulares. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Elcio Barbosa, diz que a ideia é que o aviso à população seja dado o mais rápido possível.
Um dos exemplos que a gente pode citar é uma população que mora numa área de risco de inundação ou de deslizamento de terra, e esse alerta chegando até ele com previamente, isso possibilita que ele saia das casas antes de a inundação, uma enxurrada, pegar a casa dele ou a terra atingir, eventualmente deslizar em cima da residência.
O serviço é gratuito e começa a operar em fase de teste em 20 municípios de Santa Catarina a partir de fevereiro. Um serviço semelhante já existe em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Lá, desde que o serviço foi criado pela prefeitura, há 5 anos, mais de 400 mensagens foram enviadas, informando, por exemplo, sobre situações de risco de deslizamento de encostas. E segundo o secretário de Defesa Civil do município, João Paulo Mori, as mensagens já ajudaram a evitar tragédias.
No dia 13 de dezembro de 2012, teve um rolamento de rocha aqui, destruindo aproximadamente 50 residências. E não houve nenhuma vítima, nem fatal, nem parcial, porque com o SMS e com o acionamento das sirenes, conseguimos retirar toda a população do local e ninguém foi atingido.
Até o fim do primeiro semestre, o serviço de alerta de desastres por mensagem no celular da Defesa Civil Nacional vai estar implantado em todos os estados do Sul e Sudeste. E a partir daí, entrar em funcionamento gradativamente no restante do país. Reportagem Thaíssa Dias.
Durante o verão, é preciso intensificar o combate ao Aedes aegypti.
Por isso, é preciso redobrar o cuidado com todos os lugares em que a água pode ficar acumulada, mesmo pequenos recipientes como tampinhas de garrafa.
O verão, temporada de calor e chuvas no Brasil, cria as condições ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essas três doenças foram responsáveis pela morte de quase 800 brasileiros em 2016. A carioca Evelyn dos Santos sofreu com os sintomas da chikungunya em maio do ano passado.
Comecei a sentir dores no meu tornozelo, foi subindo pela perna e depois nas mãos, eu não conseguia esticar as mãos, não conseguia andar direito, os joelhos doíam muito e no dia seguinte já estava completamente de cama.
Apesar de tomar todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito dentro de casa, Evelyn não escapou da doença. Ela acredita que cada um precisa fazer a sua parte para que todos vençam a luta contra o Aedes aegypti.
Sempre tem aquele vizinho que encheu a piscina e deixou a água parada lá sem utilizar durante muito tempo. Ou então, por exemplo, volta e meia a gente vê lixo acumulado, né? E a gente sabe que um simples copinho de plástico que é deixado jogado, a primeira chuva pode acumular água.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, pede que a população redobre os cuidados durante o verão, que se estende até março deste ano, e relembra as principais medidas que a população deve tomar para evitar a proliferação do mosquito.
Vasos de plantas, baldes, pneus, telhas, entulhos, lixo, vasilhas de animais, ralos e calhas são os focos em potencial. Vamos lutar contra esse mosquito responsável por transmitir doenças graves que podem ser evitadas com medidas de educação.
O número de casos registrados das três doenças no ano passado foi de quase 2 milhões. Reportagem Natália Koslick.
É no carnaval que o número de turistas aumenta em várias cidades do país.
No ano passado, o Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas, que injetaram mais de 3 bilhões de reais na economia da cidade.
Neste ano as expectativas não são diferentes. Vai ter carnaval de rua, vai ter desfile das escolas de samba, enfim, a cidade é um convite para quem quer cair na folia.
A ida do ministro do Turismo à cidade do samba, no Rio de Janeiro, marcou o início de uma série de visitas programadas aos principais destinos de carnaval este ano. A ideia é traçar estratégias para divulgar a cidade, que, segundo Marx Beltrão, ganhou muito com jogos olímpicos em 2016.
O Rio de Janeiro teve um aumento significativo no número dos leitos. Nós temos uma previsão de cerca de 80% de ocupação hoteleira no carnaval, uma previsão de cerca de 1 milhão e 100 mil visitantes no período carnavalesco, fomentando a economia do Rio de Janeiro em cerca de 3 bilhões de reais durante o período do carnaval. Então nós queremos, através do Ministério do Turismo, através da Embratur, divulgar todo o carnaval do Rio de Janeiro, não só em cada região do país, mas também em todos os países que a Embratur faz a promoção dos destinos brasileiros.
O ministro do Turismo, Marques Beltrão, também falou sobre as medidas do governo para estimular viagens domésticas após o carnaval.
Queremos que outras empresas internacionais venham explorar o nosso país para que a gente tenha aqui mais rotas, o aumento da competitividade e, consequentemente, a diminuição do preço para que a gente tenha mais turistas viajando pelo Brasil e mais turistas internacionais vindo para cá também.
Depois do Rio de Janeiro, o ministro do Turismo tem visitas programadas em São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Reportagem Natália Mello.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.